Eu quero trazer uma palavra rápida. Mas antes eu quero começar assim. Quem aqui tem amigo? Quem tem um amigo? Olha, todo mundo tem um amigo? Tem um amigo? Que bom! Tem amigo, Eli? É? Já dizia aquela música assim, amigo é coisa para se guardar. Como é que é? Do lado esquerdo do peito. Oi?
Debaixo das sete chaves.
Debaixo de sete chaves. Amigo é coisa para se guardar. Você entende? Eu perguntei. Quem tem um amigo? Né? A maioria levantou a mão. Agora vou inverter a pergunta. Quem é amigo? Todo mundo também? Pois é. Rapidamente, tem uma carta de Paulo, uma carta pequenininha. Ela só tem um capítulo. Qual é essa carta? Vocês lembram? Essa carta foi escrita a um amigo. Paulo escreveu várias cartas, né? Paulo escreveu as cartas às igrejas, muitas delas. Paulo escreveu cartas pastorais para Timóteo, para Tito, enfim. Mas tem uma carta que ele escreveu a um amigo. Qual? Filemão. Filemão. Essa carta de Paulo a Filemão. Abre aí. Ó, ela é tão pequenininha que eu quero ver se você tem dificuldade de achar essa carta, se você acha rápido aí. A carta de Paulo a Filemão. Oi? É depois de Tito. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Vamos fazer desembainhar a espada.
Vamos lá? E aí, Davi, achou, Davi? Filemão? Ó, é depois de Mateus. É depois de Mateus e antes de Apocalipse. Olha só. Tá vendo, ó, lá, a dificuldade de achar, ó. Sabe por quê? Porque não é uma cartinha que a gente lê, né?
Mas filezão.
Isso. Filezão depois, daqui a pouco, né? Porque não é uma carta que a gente lê frequentemente, né? E ela é pequenininha. Mas Deus preservou essa carta. Para a gente compreender um pouquinho o coração de um amigo, tá? Vamos falar rapidinho. Pronto, todo mundo achou? Olha para cá. Todo mundo achou? Então vamos lá. Olha para mim aqui. Pronto, todo mundo achou aí? Filemão. Quantos versículos tem aí? 25? Gustavo, projeta lá o Filemão. Comecinho. Um. Vamos lá. Você sabe o que significa a palavra amigo? Você sabe o que significa a palavra amizade? A gente vai discorrer um pouquinho sobre essas duas palavras, nessa breve cartinha aqui, que Paulo escreveu a esse cara, a esse Filemão, e eu volto a dizer, Deus preservou essa carta, e essa carta vai falar sobre a relação de Paulo com esse cara, vai falar também de Onésimo, vai falar de outras pessoas. A gente podia olhar essa carta sobre a ótica da reconciliação, a gente podia olhar essa carta sobre a ótica do perdão, mas a gente vai olhar essa carta um pouquinho hoje, rapidamente, sobre a ótica da amizade. Queria que você caminhasse comigo aí. Então nós somos amigos e temos amigos, correto?
Correto.
Mas o que significa ter amigo e ser amigo? O que significa essa palavra amizade? Deixa aí, deixa ela aberta aí, Gu. Queria falar um pouquinho sobre esse termo. Aqui no, na carta a Filemão, essa palavra amigo não vai aparecer. Você vai olhar o coração de um amigo. A palavra amigo ou a palavra amizade não aparece nessa carta. Mas no grego, essa palavra, você sabia que tem três tipos de amor descritos na Bíblia? Quais são eles? O ágape, o filéu e o eros, não é? São os três tipos de amores, os três principais. Bom, vocês falaram aí o amor filéu. Daí deriva a palavra amizade, amigo. Amigo, o termo grego para amizade é filia, que vem de filéu, ok? Amigo é filos no grego, tá bom? Aparece em várias passagens bíblicas, a gente não vai dar tempo de ver aqui, mas ele se refere a um amor de afeição, um amor de companheirismo, um amor, fala de um amor fraterno, um amor de reciprocidade, é o amor entre iguais. Esse amor é baseado em interesses comuns, em cuidado comum, tá bom? Então, ela deriva do verbo filéu, desse amor filéu, que significa ter afeição por alguém ou tratar alguém como amigo. Esse é o termo grego, quando você olhar em outras passagens que vai aparecer ali. Eu queria falar sobre dois exemplos na Bíblia, só dois exemplos, tá? Vocês conhecem os dois exemplos. A primeira, eu vou chamar de Pedro e as três perguntas. Lembra dessa passagem, lá de João? Se alguém quiser depois abrir. Esse diálogo de Jesus e Pedro acontece em João 21, último capítulo do livro de João, quase nos últimos versículos. Qual que é o diálogo que acontece aqui? Vocês lembram? Olha, Pedro tinha negado Jesus, né? Aí Jesus encontra eles lá na praia. E aí Jesus começa um diálogo com Pedro. E é um jogo de palavra interessante, talvez a passagem que mais joga palavras e a mais legal sobre esses dois verbos aqui que a gente vai ver. Olha só, Jesus fala para Pedro assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me? Ou você me ama mais do que esses outros? Esse ama ali... Oi? Ah, tá. Você me ama mais do que esses? Esse ama no original ali é ágape. Ali a tradução é ágape no original. Você me ágape mais do que esses aí? Olha só o que Jesus estava falando com Pedro. Pedro tinha negado Jesus há pouquinho tempo atrás. E aí Pedro fala assim para Jesus. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse amo aí que Pedro respondeu é filéu no original. O primeiro é ágape. Olha o jogo de palavras. O segundo é filéu. É como se Jesus perguntasse para Pedro: Pedro, você me ama incondicionalmente? Com o amor de Deus? E Pedro estava ferido. E Pedro disse assim: o Senhor sabe que eu sou seu amigo. E aí Jesus vai a segunda vez e fala assim: Pedro, você me ama? Você me ágape de novo? E Pedro responde de novo para Jesus. E esse, quando ele responde: tu sabes que eu te amo, é filo, é eu sou seu amigo. Isso. Jesus está falando de um amor ágape e Pedro está respondendo num amor de amigo. Você nota aí que Jesus insiste nesse alto padrão de amor, que é o padrão do amor ágape. Mas Pedro mantém a sua humildade, reconhecendo que ele é muito limitado ainda, porque tinha acabado de negar Jesus. Ele, na sua limitação, ele estava dizendo para Jesus assim: eu posso ser seu amigo. Eu sou seu amigo. E aí... Oi? Sacrificial. E ele tinha acabado de negar Jesus. Aí vem a terceira pergunta. E aí está uma coisa interessante. Jesus desce ao nível de Pedro agora. Porque na terceira pergunta, no original, os dois verbos amar estão filéu. Então Jesus fala para Pedro assim: Pedro, você é meu amigo? Você me ama? E Pedro responde: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu sou seu amigo, e tu sabes que eu te amo. Jesus se desce à condição de Pedro, Ele desce a um nível de Pedro e ele troca o termo no original. Agora ele fala: Pedro, você é meu amigo? E Pedro diz, falou: sim, Senhor, tu sabes de tudo, eu sou seu amigo. Mas isso entristeceu Pedro, porque aqui o questionamento, até mesmo ao nível de afeto, Pedro estava despreparado naquele momento, porque ele tinha acabado de passar por tudo aquilo, negar Jesus. Mas Jesus valida o amor de Pedro. Naquela resposta, ele valida o amor de Pedro. Fala: Pedro, eu também sou seu amigo. Esse é um exemplo que eu queria trazer. É um exemplo de restauração. Por quê? Ao aceitar esse filéu, ao aceitar essa resposta de Pedro, Jesus restaura a relação dele com Pedro. Jesus restaura. E ele faz algo além. Além de restaurar a relação dele com Pedro, baseado nessa amizade, ele faz mais uma coisa. Ele comissiona Pedro para cuidar da igreja. Não é? O que diz lá? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu sou teu amigo. E Jesus lhe disse: então cuida das minhas ovelhas. Há um comissionamento aqui. Segundo exemplo que eu queria dar. Nosso horário já está meio... Abraão. Como que esse cara foi chamado? Quem lembra? Abraão. Como que esse cara foi chamado? Ele tem duas características na Bíblia que definem um pouco Abraão. Abraão era o pai da fé. Mas tem um outro termo. Abraão era e foi chamado de amigo de Deus. Abraão era o pai da fé e Abraão era o amigo de Deus. A relação entre Deus e Abraão é o exemplo máximo de amizade no Antigo Testamento que você vai encontrar. Abraão era amigo de Deus. Foi chamado assim em Isaías 41, em Tiago 23. Quem abre Isaías 41, 8? Gustavo, coloca lá para a gente adiantar um pouco. Isaías 41, 8. Olha lá. É o Senhor falando, tá? Olha lá, Deus falando. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, meu amigo. Aqui o termo, claro, o Velho Testamento não está em grego, né? O termo é hebraico. E esse termo hebraico, ele também deriva do verbo... Eu não vou saber falar em hebraico, tá, irmãos? Mas é A-H-A-V. Ahav. Não sei. É. Então, esse é o verbo amar do hebraico. E daí deriva essa palavra amigo. Significa o quê? Aquele que me ama. Tá. Gustavo, vai lá no Tiago 2:23. Aí na tradução grega do Novo Testamento, a Septuaginta, que é a tradução grega do Novo Testamento, vai falar assim, ó: cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Amém? Deixa eu perguntar aqui, quantos Abraão nós temos aqui? Nessa sala?
Espero que todos.
Oi? Você espera que todos? Quantos Abraão nós temos aqui? Será que um dia alguém lá no futuro vai olhar para trás e falar assim: eu conheci o Isaac, amigo de Deus. Eu conheci o Davi, o amigo de Deus. Será que alguém vai dizer: eu conheci o Everton, ele era amigo de Deus. O que significa esse termo? Quando a gente escuta o amigo de Deus, tinha duas coisas que definia ou caracterizava essa amizade aqui, ó. Lembre-se, é a maior ou é o maior exemplo de amizade no Velho Testamento, de amizade, tá? Depois nós vamos ter outros exemplos de amizade. A gente pode ver Abraão e Manre. A gente pode lembrar de quem mais? Josué e Caleb, Davi e Jônatas. Ok? São exemplos de amizade que a Bíblia traz assim, maravilhosos. Mas aqui o nível é mais alto. Abraão era amigo de Deus. Mas o que caracterizava, o que definia essa amizade aqui, eram duas características principalmente: intimidade. Abre lá, Gustavo, Gênesis 18, versículo 17. Olha só o que Deus falou de Abraão. Gênesis 18, 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Olha o que Deus fala nesse termo. Eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Isso fala, e tem um comentário bíblico que diz assim, que isso define um amigo como aquele a quem se confia segredos. Amigo é aquele que você conta segredo. Amigo é aquele que você conta sobre os seus planos para o futuro. Você confia o futuro. Deus falou assim: eu não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Esse é o primeiro, a primeira característica dessa amizade, o que define a amizade de Deus com Abraão: intimidade e segredo. Segundo, é lealdade. Amigo é leal ou não? O cara que não é leal, ele é amigo? Isso definia a relação de Deus com Abraão, ou de Abraão com Deus. Ele era leal ao Senhor. Por duas ocasiões, Deus pediu duas coisas muito absurdas para Abraão. E ele foi leal ao amigo. A primeira, o amigo falou assim: ô, Abraão, vem cá, sai da sua terra aqui, do meio da sua parentela, né? É como se dissesse assim: ô André, sai aqui de Maringá, do meio dos seus parentes aqui, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para onde, Senhor? Sai, eu vou te mostrar. Tá bom, se o Senhor está dizendo, eu saio. Qual o nível dessa confiança? Qual o nível dessa confiança? E a segunda foi quando o amigo disse assim: ô, você é meu amigo? Sou. Então me dá o seu filho, o seu único filho, aquele que eu lhe prometi dar e eu dei, me oferece ele de sacrifício. E o amigo falou: tá bom, tá bom. Irmãos, eu acho linda essa palavra, dona Ruth, porque não era uma coisa emocional. A fé não é emocional, tá bom, irmãos? Fé não é emocional. Você pode vir aqui, sentir a presença do Espírito Santo, você pode se derramar diante de Deus, você pode chorar, você pode pular, você pode falar em línguas, você pode usar os seus dons, mas a fé não é emocional. E eu acho legal nessa palavra quando Deus pede para Abraão, para o amigo Abraão, o seu filho, o amigo Abraão fala: tá bom. E ele pega o seu filho e ele caminha 3 dias no deserto até o monte de Deus, onde ele iria fazer o sacrifício. Irmão, você acha que um pai caminhando do lado de 3 dias do lado do filho, uma viagem de 3 dias, pensando no que ele ia fazer, ele manteria sua palavra? Deu tempo ou não deu tempo de Abraão avaliar toda a situação? Será que ele estava em estado de êxtase emocional até aquele momento? Não. Ele estava lúcido. Ele estava pensando. Mari, ele estava pensando. O Isaac aqui do lado dele, caminhando, viajando com ele. E ele pensava: é, eu sei o que eu tenho que fazer. Amém, amém. Do outro lado do mundo. É, dona Ruth, é sacrificial. É isso, é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí Abraão falou: tá bom, Senhor, eu faço isso. E sabe o que aconteceu? Chegou lá no dia, o filho olhou para Abraão, e você sabe a história, né? Ele falou: papai, A gente tem aqui o fogo, a gente tem aqui o altar, as pedras, a gente tem a faca, o cutelo. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E sabe o que aconteceu? Abraão provou a sua lealdade. E Deus disse assim: tá bom, Abraão, não precisa sacrificar ele não, você já me provou. E aí, o que Deus faz? Deus dá uma promessa. Eu já tinha dado uma promessa a ele: você será pai de muitas nações por causa da sua lealdade. E eu não vou esconder de você o que eu vou fazer. Eu te chamei para você ordenar a sua casa, e você ordenou a sua casa. Todas as famílias da terra serão benditas em você. Amém? Agora, voltando rapidamente para a carta de Filemão. Agora a gente já viu o que é um amigo, ou o que um amigo faz. Claro que a gente podia falar horas sobre amizade aqui, mas eu quis falar sobre lealdade, sobre sacrifício. Eu falei sobre Abraão e Deus, e falei também sobre Jesus e Simão, para exemplificar para nós o que é amigo na Bíblia. Você tem amigos assim? Você é amigo assim?
Ruth, né?
Oi?
Ruth, o livro de Ruth significa amiga.
Ruth?
A palavra.
Ruth, quantos exemplos nós temos? E aí Paulo menciona aqui nessa carta, volta lá para Filemão, ele escreve essa carta, ele menciona o nome de alguns amigos nessa carta, tá? Lá no final da carta, Gustavo, antes fala, só coloca aí Romanos 16, 8 e depois Atos 27, 3. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Numa outra versão fala meu dileto amigo no Senhor. Atos 27, 3. Na Ara, pode colocar? É, aqui pode ser. Aí, no dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Ou seja, irmãos, Paulo tinha muito amigo, não tinha não? Você lê o Novo Testamento, você vê o tanto de amigo que Paulo tinha. Ele vivia rodeado de amigo. Na carta a Filemão, vai lá, ele cita alguns amigos ali, ó. Olha lá, ele começa, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro, vai indo. Vai para o final da carta, Gustavo. Lá no finalzinho, os dois últimos versículos. Olha lá. Epáfras. E ele vai falar de um monte de amigo aqui nessa carta, tá? Olha lá, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Tá, vamos lá. Vou falar para vocês uma coisa agora, tá? Baseado aí nessa. Olha só, como é que Paulo começa a carta? Rumo, Gustavo. É. Como é que ele se dirige, irmãos? Olha lá pro telão. Como que ele se dirige a Filemão aqui? Como? Tem duas palavras aqui que eu quero destacar e daqui a pouco a gente encerra, tá? Primeira palavra, amado. Paulo diz ao amado Filemão. E depois a outra palavra é cooperador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente, os crentes, olha aqui para mim agora. Os crentes têm uma mania de criar alguns jargões. Eu comecei falando sobre louvor e vou falar sobre outra coisa agora, que é um outro jargão evangélico que a gente precisa tomar cuidado, tá? Amado. Fica de pé. Eu chego aqui na congregação para o culto e eu vejo o Herton e falo assim: e aí, meu amado? Você tá bom, cara? E a gente fala isso, amada, amado. Deixa eu perguntar para você. Um amigo é amado. Não da forma religiosa, em forma de jargões cristãos, evangeliqueis, que a gente usa muitas vezes. Essa palavra carrega um sentido, essa palavra carrega um peso. A paz do Senhor, meu amado. Mas eu não ligo para o meu amado. Mas eu não me encontro com o meu amado. Mas eu não estou nem aí com o meu amado. Eu só vou ver o meu amado no próximo domingo ou no outro domingo e vou chamar ele de amado de novo. Mas, como disse o Jamê disse que a saudade tem perna, saudade tem número. Que saudade! Por que não ligou? Por que não foi ver? E a gente usa essas palavras, esse jogo de palavras no meio cristão, e soa falso, tá? Desculpa. Claro que nós amamos. É claro que nós amamos, irmãos. Mas o amigo é amado. O amigo é aquele que eu vou, que eu me importo. Amigo é aquele que faz assim, ó. Amigo é aquele que ele é mais que um irmão de sangue. Há amigos mais chegados do que um irmão. A questão é, a gente não precisa ficar usando palavras que muitas vezes a gente não acredita. Segunda característica ali, ó. Filemão era o quê? Cooperador. Tem gente que é atrapalhador, mas Filemão era cooperador. Era cooperador. Amigo verdadeiro é aquele que colabora. Amigo verdadeiro é aquele que coopera. Amigo não é aquele que atrapalha. Filemão não era atrapalhador, ele era cooperador. Amigo, eu coloquei aqui, estende as mãos para nos ajudar a sair de uma situação difícil. Esse é amigo. Amigo é aquele que fala assim, viu? Ou, conta com a minha oração, mas conta com o meu dinheiro, conta com o meu tempo, tá? Conta com o meu ombro, conta com o meu carro, conta com a minha casa. Esse é o amigo. Isso é amigo. Amigo é aquele que acredita no nosso potencial, irmãos, mesmo quando a gente desiste. Esse é amigo. Amigo é aquele que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Atrapalhador é diferente. Atrapalhador é aquele que se alegra com os que choram e chora com os que se alegram. Esse é o atrapalhador. Terminando. Ó, vai indo, vai. A última palavra que eu quero resgatar do texto, vai, vai, vai. Aqui. Peraí. Volta um pouquinho. Aí. Volta um pouquinho. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Esse é Paulo falando do amigo Filemão. Sempre quando eu vou orar, eu lembro do Everton. E eu dou graças a Deus pela vida do Everton. Vai. Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Vai, Gustavo. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que nós compartilhamos em Cristo. Vai, Gustavo. O seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem o quê? Reanimado o coração dos santos. Esse era Filemão, o amigo. Sabe o que é essa palavra reanimado? Essa palavra vem de uma raiz latina, animus, que tem a ver com vento, sopro, ar. Então, reanimar é fazer o quê? É encher de novo algo que está vazio. É encher de novo. Quando você está dirigindo na rua, aí você olha lá, o pneu do seu carro está murcho. O que você faz? Passa lá na borracharia, põe lá, enche o pneu, não é? Isso é reanimar. Encher de novo. E Paulo está falando para Filemão assim, irmão, todas as vezes eu me alegro, eu oro, quando eu me lembro de você, eu oro por você, porque o seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem reanimado o coração dos santos. É como se Paulo falasse assim, ô Filemão, você é um tipo um borracheiro de Jesus. As pessoas estão murcha, desanimada. Ela, quando chega em você, você vai lá e enche. A pessoa sai animada de novo.
É a graxa.
A graxa de Cristo. Irmãos, esse é o amigo. Paulo falou assim: eu louvo a Deus, amigo, porque você é esse cara que anima as pessoas. As pessoas que chegam desanimadas não saem desanimadas. As pessoas que chegam sem ar, sem esperança, quando falam com você, elas saem cheias de esperança. É assim que você é, é assim que nós somos. Irmãos, eu vou terminar por aqui, tinha bastante coisa aqui, mas dê graças a Deus pelos amigos que você tem. E se você não tem, procura ter amigos. Irmãos, Jamé disse assim que o nível de intimidade mais profunda é a amizade. Abraão, amigo de Deus. Esse é o nível mais profundo de amizade, de relação na igreja. Eu estou falando porque, assim, eu comecei falando que eu estava com saudade de vocês, né? Meus amigos, é bom ter amigos. A gente precisa sentir falta de amigos, mas a gente precisa ser amigo. A gente precisa ser amigo. É bom ter amigos, mas a gente precisa ser amigo. Tá bom? Que você, quando orar, lembre dos seus amigos e fala: puxa vida, eu me alegro por causa da vida do Gustavo, da Ariana, da Miriam, da Giovana, da... Que alegria! Porque quando as pessoas estão murchinha, chega lá na Fabiana, na Renata, na Mari e sai, ó, cheia, revigorada. Tá bom? Amém? Oremos, amigos. Que você tenha amigos. Que o Senhor te dê amigos fiéis. Amém? E juntos nós vamos ser e fazer igreja. Muito obrigado, Senhor.